You cut, but I'm bleeding, and all of my strength I give to you. I love completely. You lose, then you leave me, and all of my hope left with you too. But I gave my heart, all I did, I gave my heart, and although it's lost, it is still beating.
Estamos a começar a última edição do Momento de Inspiração deste ano de 2019, ao som de Amy Watts, com este Fight Song, e é precisamente à volta deste tema que fazemos esta última emissão de dezembro e de 2019, para depois em janeiro entrarmos no ano sexto destas edições do Momento de Inspiração. Muito boa tarde, Maria do Céu, boa tarde também aos ouvintes, e hoje vamos tentar mudar a perspectiva da nossa vida.
É verdade. Olá, ouvintes, boa tarde, obrigada por estarem aí, por fazerem sentido e por nos ajudarem a manter um programa já há algum tempo, há alguns anos, todos os anos com temas e muito voltado para aquilo que vocês vão sugerindo. Tentamos que ele seja o mais transversal e que faça sentido para vocês e que nós consigamos fazer reflexões diferentes para que realmente a vida, nos seus mínimos detalhes, faça mais sentido para si. Mas hoje, querido ouvinte, nós queríamos lhe dizer que o ano está a acabar. Nesta altura, nós temos sempre aquela ideia de escrever os nossos desejos, de estabelecer metas, de objetivos. E nós já fizemos programas sobre isso, nós já fizemos programas para os ajudar a fazer objetivos a médio e curto prazo, objetivos que você possa alcançar, nada que seja demasiado fantasioso, e essencialmente que você acredite naquilo que é possível e não fazer, ah, eu quero isto, mas eu não posso, ou logo a seguir acrescentar um se. Não, você, ao definir os seus sonhos, ao definir as suas metas, você tem que acreditar que isso está ao seu alcance. Isso faz toda a diferença. Nós no último programa falámos muito na atitude. A atitude na vida é quase tão importante como o coeficiente de inteligência, é mais importante até que o coeficiente de inteligência. Porquê? Porque é esta atitude de nós sermos perseverantes, de nós conseguirmos, independentemente das quedas, nos levantarmos sempre e de aprendermos as lições e de seguirmos sempre em frente de acordo com a vida, de acordo com as circunstâncias, porque nós temos de ter flexibilidade suficiente para alterar mediante aquilo que a vida nos vai presenteando, entre aspas. Por isso, tudo aquilo que nós definimos para nós tem que ser flexível para que nós, em determinada altura, não nos sintamos perdidos, porque aquilo que definimos não se vai verificar e nós temos que perceber que às vezes a vida vai por outros caminhos e nós temos que seguir o caminho. Não quer dizer que aquilo que está por trás ou aquilo que foi definido que esteja errado. Não, nós temos que pegar naquilo que vivemos até agora e servir de fundamento e de motor para avançar de acordo com as coisas que vão acontecendo.
E já dissemos aqui várias vezes, Maria do Céu, que a vida muda de um momento para o outro, para o bem e para o mal.
Exato.
E temos que estar preparados para isso e estava aqui a pensar no nome do nosso programa e todos os dias temos um momento de inspiração.
É verdade.
Temos vários momentos de inspiração que temos que aproveitar.
É.
E não aproveitamos, na maior parte das vezes.
Pois não, e acho que o momento de inspiração é aquele momento em que, de vez em quando, a vida dá-nos tantas coisas que nós não estávamos à espera.
E não aproveitamos porque às vezes não acreditamos.
Sim, mas às vezes as coisas não são tão boas e nós até questionamos porquê que as coisas não estão a acontecer. E então, em vez de viver neste paradigma porquê que as coisas não estão a acontecer, daquela noção de vítima e que o mal só nos acontece a nós e que toda a gente tem mais sorte menos nós, nós gostaríamos, e nós vamos deixar algumas frases...
Às vezes parece.
Pois parece, mas se nós mudarmos a nossa atitude relativamente à vida, as coisas pelo menos podem ter menos sofrimento, menos ressentimentos, menos rancor, menos negatividade e estar muito mais aberto para aquilo que as coisas nos vão acontecendo, porque é isso que é a vida. Nós somos seres preciosos e nós não nos damos conta disso mesmo. Nós somos os nossos maiores diamantes e não nos damos conta disso. A vida só tem sentido enquanto estamos vivos e enquanto estamos aqui, porque depois tudo acaba, tudo desaparece. E não vamos viver de uma forma irresponsável e inconsequente, porque quando morrermos já fomos. Não, acho que há muitas coisas que podem ser transcendentes, para quem acredita ou não, mas eu acho que manter a fé e a esperança na vida, naquilo que podemos deixar para os nossos, seja para os nossos filhos, para a nossa família, uma ideia daquilo que nós somos, acho que faz toda a diferença. Sermos um exemplo de coragem, sermos um exemplo de caráter e de determinação, independentemente daquilo que a vida nos dá ou que nos tira, mas nós, acima de tudo, devemos manter a fé, mas devemos manter a esperança, seja naquilo que faz sentido para si. Eu não estou a dizer uma fé, não estou a dizer um conceito, não estou a dizer um paradigma, estou a dizer tudo, porque a vida é composta por tudo. E estes pequenos detalhes, até pode ser na alimentação, pode ser na ecologia, pode ser num partido, pode ser num clube de futebol, seja aquilo que for que o ajuda a manter uma atitude positiva na vida. Acho que é nisto que nós nos devíamos fundamentar.
E Maria do Céu, a 3 dias do final do ano, mais até do que, e também já falámos disso, mais do que fazer projetos para o novo ano, é olhar para trás e esse é o melhor projeto, que é, vou melhorar este 2019.
Tudo aquilo, e o Fernando tem toda a razão, nós, antes de definirmos os nossos objetivos, as nossas metas, os nossos sonhos, devíamos olhar para trás e devíamos ver o que é que não gostamos em nós. O que é que falhou para alguma coisa que faz sentido para nós não se ter concretizado? E é nesta reflexão que nós vamos tentar que o nosso ser do futuro esteja contente com o nosso ser do passado. Porque nós hoje, se dermos os pequenos passos em direção aos nossos sonhos, o nosso amanhã vai ser melhor que o nosso hoje. E as pessoas pensam, amanhã é outro dia? Claro que sim, mas o seu amanhã vai ser melhor na medida em que você hoje fizer, ou tem que fazer alguma coisa, para ir nesse caminho.
Não. Olha, pode... eu tive um clique em 2011, e a partir de 2013 a minha vida teve sempre uma surpresa. Todos os anos houve uma surpresa diferente, felizmente quase todas agradáveis. E pronto, e isto culminou em 2019 com uma mudança radical na minha vida. Isto não interessa para aqui, é só um exemplo para as pessoas verem que, enfim, quer dizer, se acreditarmos, que eu acho que é o termo,
acreditar.
Porque há bocado quando dizia que todos os dias temos momentos de inspiração, todos os dias temos, às vezes, projetos que nos vêm à cabeça, vontades de executar qualquer coisa ou de começar qualquer coisa, mas depois pensamos sempre, e porquê? É a zona de conforto, também falávamos, estou tão bem assim, para que é que vou agora tentar? E depois a nossa vida entra às vezes numa letargia um bocado complicada e se leva a outras coisas mais complicadas. E, portanto, o exemplo da Maria do Céu, que já aqui o referiu várias vezes, e o meu também desde há cerca de 10 anos para cá, em que depois de uma certa monotonia no dia-a-dia, começaram a aparecer coisas diferentes e projetos diferentes todos os anos e coisas diferentes todos os anos, e isso faz-nos também não só encarar a vida com outra forma, mas também nós descobrimos dentro de nós forças que pensávamos que não tínhamos, que tinham os outros, mas que nós não tínhamos, que nós pensávamos sempre que são os outros que têm e que nós não conseguíamos, e ultrapassar obstáculos que pensávamos que não conseguíamos e coisas desse género, e depois até pensávamos que... E muitas das vezes, uma coisa curiosa, não é tão difícil assim. Não, é que não tenho... é tão difícil não. Assim. É
eu
verdade.
Acho que... E eu fico contente que a sua vida tenha mudado a partir do momento em que começou a fazer o momento de inspiração.
Por acaso foi... Olha, por acaso... O clique veio um bocadinho antes, em 2011. Mas foi exatamente a partir de 2014 que as coisas começaram, de facto, a acontecer. Exatamente.
A mudar,
curiosamente, isto pode ter sido uma coincidência com o início destas emissões aqui do Momento de Inspiração todas as semanas, que me tem ajudado também
a
ir buscar forças e olhar muito para a minha intuição, para o meu autoconhecimento.
Sim.
E acompanho o meu mestre em prática, não é? Não, nós não estamos aqui só a dizer isto por dizer, só não estávamos aqui.
Óbvio.
Estamos a fazer outras coisas.
É,
mas eu sou um exemplo, como a Maria só também já referiu o seu, nós somos o exemplo de que, eu sei que às vezes as pessoas não dizem, não é? Isso é convosco, não é? Isso aconteceu convosco porque calhou. Mas eu acho que as coisas não é sempre o calhou. Às vezes é. Pronto, também não vamos aqui, mas porque há pessoas que muitas vezes não fazem este esforço que nós fizemos e que outras pessoas fazem, mas é aconselhável, de facto, olharmos sempre para a vida de outra forma. E os nossos ouvintes que hoje estão a acompanhar esta última emissão de 2019 têm agora uma boa oportunidade, não é pegar no livro e fazer os tais objetivos todos para cumprir durante o ano, porque isso não vai resultar, porque ao fim da primeira semana já se esqueceram. É apenas um, basta um. E esse pode ser muito mais abrangente, que é começar logo pela minha maneira de olhar para a minha vida durante 12 meses em 2020.
E eu acho que também que é uma coisa interessante, nós em vez de definirmos a mesma coisa que definimos no ano passado, nós percebermos o porquê é que no ano passado as coisas não funcionaram. E por que não definir um objetivo, uma ideia, e trabalhar essa ideia em cada mês? Ou seja, definir uma ideia, por exemplo, algo que nós dizemos muitas vezes, que é assim, nós sozinhos não somos nada. Nós sozinhos não conseguimos fazer nada. E isto não tem nada a ver com egoísmo, isto tem a ver que nós só somos na medida em que damos. E se nós estamos sozinhos, então devemos pedir sempre ajuda, porque o estar sozinho aumenta um problema, e às vezes o problema é de um tamanho de uma poeira, e torna-se às vezes, para cada pessoa, estando sozinho, torna-se uma montanha inalcançável.
E muitas vezes não é só pedir ajuda, é muitas vezes também ajudar. Isso também nos completa e também nos faz ver as coisas de outra forma, e também nos faz dar o tal contributo para a sociedade, e também nos faz enriquecer, e também nos faz pôr no lugar do outro, e isso no futuro poderá dar-nos ânimo para situações que nos possam acontecer também parecidas, não é?
E também nos dá aquela ideia de humanidade, porque nós estamos aqui, não somos bonecos, nem somos programados, e para quem acredita, para quem não acredita, isso já não é um problema nosso, digamos assim, mas nós somos humanos e, como tal, nós devemos cuidar de nós e devemos também cuidar dos outros. E muitas vezes nós pensamos que fazer alguma coisa por outro envolve ou muito dinheiro, ou muito tempo, ou muito sacrifício. E não, às vezes é só deixar de buzinar porque alguém deixou, por exemplo, de cair um carro. Deixar de insultar alguém que deixou de fazer um sinal para mudar a direção. Às vezes é a nossa atitude perante os outros que pode mudar. Deixarmos de ser tão agressivos, mal educados, até com uma rudeza e até alguma deselegância em alguém que não tem culpa por alguma coisa ter acontecido.
Sim.
Mas é porque ninguém faz as coisas de propósito, ninguém quer prejudicar a vida de ninguém. E nós temos uma atitude tão antipática, tão egoísta relativamente às coisas, que se mudarmos isso, vai mudar tudo, porque um dia acontece de si, e você, eventualmente, a forma como até as coisas vão acontecer, até vão ser menos graves, vai ter mais ajuda, não lhe vão buzinar. Isto é só um exemplo. Não insultar ninguém, porque há os insultos, eu cada vez até por acaso vejo menos isso. Aquela impaciência de ver os outros ou mais lentos ou qualquer coisa, nós temos que perceber perceber que se as outras pessoas estão assim, é por alguma razão. E esta ideia de nós calçarmos os sapatos dos outros faz toda a diferença, porque vamos perceber e vamos distanciar-nos de nós próprios de problemas e vamos perceber que os outros têm a sua verdade, a sua razão, a sua atitude, a sua intuição, e nós vamos começar a ter uma atitude muito mais humana e muito mais de entender que todos nós estamos aqui, fazemos o melhor que sabemos. Uhum. Se os outros fazem mal, isso é um problema dos outros. Se os outros lhe fazem mal a si, perdoa-o, porque é um problema deles. Só será um problema para si se você começar a dar poder a todas essas coisas. Nós sabemos que há pessoas que nunca vão gostar de nós, independentemente do que façamos. Há pessoas que não simpatizam connosco e pronto, mas isso não deve ser um problema. Há pessoas que vão falar mal de si e pronto, qual é o seu problema?
Isso não tem nada a ver. Isso da empatia acontece a cada um, a todos nós, acho eu, quer dizer.
Sim.
Há pessoas contra quem não temos nada, mas não simpatizamos.
Mas nós não devemos lidar.
Mas isso também não quer dizer que vamos lá hostilizar.
Não, nem pouco mais ou menos. Acho que nós devemos perceber e quando nós, eu pelo menos faço muito esse exercício, mas faço mesmo de verdade. Quando eu não gosto de alguém, eu penso em algo fantástico e penso e desejo que essa pessoa tenha o melhor que deseja. Porque pode não ter nada a ver comigo, mas eu não quero mal à pessoa, nem pouco mais ou menos. E mesmo aquelas pessoas...
Isso é uma atitude positiva na adversidade, não é?
Sim, e mesmo aquelas pessoas que supostamente nos fazem mal, a primeira coisa que nós devemos fazer é que essas pessoas num tempo, num momento, certo ou errado, não interessa, tiveram aquela atitude, mas não quer dizer que seja... Eu não vejo nada contra
mim.
Eu vejo mais o reflexo delas próprias numa atitude.
É, nós muitas vezes valorizamos às vezes pequenas coisas que só damos conta que são pequenas coisas perante um problema maior.
É.
E eu acho que toda a gente neste mundo anda às vezes muito preocupada com coisas muito pequenas e quando tem de facto um problema a sério é que percebe que andou a perder tempo.
É verdade.
E isto seria um princípio muito bom para as pessoas acordarem e abdicarem às vezes de certas confusões que, pronto, quer dizer, não tem grande razão de ser, mediante problemas grandes e graves, como muitas vezes acontece a cada um de nós, na nossa vida e na vida dos outros. E lá está aquilo que eu dizia há pouco. Olhar para trás, neste caso 2019, ver o que foi bom e o que foi mau.
E o que é que fizemos nós? E o que é que nós fizemos?
Tentar melhorar o que foi bom e tentar ultrapassar tudo o que foi mau para não se repetir no ano seguinte. Não é?
E nós queríamos deixar só 12 temas que eu acho que são importantes e que podem ser motivo de reflexão para vocês, mas antes de qualquer coisa, nós dizemos que a base da nossa vida tem a ver, está completamente ligada à nossa saúde. Durmam um bocadinho mais, deixem os telemóveis, deixem algumas coisas que os têm distraído da vida, não sei o que é, nem isso interessa, mas você sabe, e por isso não se distraia tanto com a vida dos outros.
Durmam 8 horas,
durmam 7 horas, bebam água, façam algum tipo de exercício, vão ao médico de uma forma regular, vão ao dentista, vão ao cabeleireiro, façam alguma coisa por vocês. Se vocês não têm como base esta atitude, vocês não têm capacidade para ter a mente aberta ou para ter uma atitude positiva quando uma adversidade chega, ou quando alguma coisa fantástica chega, que nós nunca celebramos, e acho que o devemos fazer cada vez mais, celebrar a vida, celebrar o sol, celebrar a chuva, ver as coisas não como uma contrariedade, mas como um prestígio, e como o prestígio de nós estarmos vivos e de prestigiarmos cada momento com tudo aquilo que existe. Não é demagogia, é verdade, é isto que muda de um mal-estar para um sorriso. Isto não quer dizer que uma pessoa esteja sempre a sorrir, mas isto também não quer dizer que nós não tenhamos a nossa expressão e não estejamos a sorrir por dentro, porque isto é mais importante. E como é que você sabe que está a sorrir por dentro? Sorri por dentro quando aparece alguma coisa que você não estava a contar e não reage mal. Reage bem e reage com uma atitude positiva e não reage de uma forma deselegante e rude e antipática. E há outra coisa que eu digo que é fundamental. Nós devemos cada vez mais conquistar os que estão connosco e não os que estão longe, porque é muito fácil nós sermos fantásticos e maravilhosos para as pessoas que estão fora da nossa zona de conforto. É a nossa atitude, muitas vezes, que as pessoas podem admirar ou não. Fantástico é estarmos com a nossa família, com os nossos e até com os nossos amigos, e termos uma atitude que até as pessoas possam admirar. Não é viver para isso, mas é viver para conquistar os que estão perto de nós e deixarmos os outros, independentemente do que os outros são. Porque nós só somos na medida em que nós damos e que somos de verdade e profundamente. E muitas vezes há coisas que nos ultrapassam, as nossas reações, a nossa amargura, o nosso azedume, os ressentimentos, até uma certa agressividade, só demonstra que nós não estamos bem.
Muito bem, Maria, o tempo está-se a esgotar, vamos lá então às 12 badaladas.
As 12 badaladas, uma que é muito importante: você sozinho não é nada, comece a pedir ajuda, comece a estar com a sua família. Nós dizemos muitas vezes, se vocês quiserem estar connosco, nós temos aqui os nossos instrumentos, cheguem até nós e nós de uma forma anónima e como sempre nós responderemos, mas também eu digo sempre, ir a um sítio com espiritualidade, seja onde for, seja com quem for, e você com certeza que vai receber uma palavra e um ombro e você vai se sentir melhor. Não se esqueça, isto é o segundo, os desafios são oportunidades de crescimento. É verdade, porque assim, perante uma adversidade, você tem duas hipóteses: ou desiste e deixa andar e vai de acordo com o vento, e depois o vento vai para um lado, você vai para o outro e você perde-se, ou então você aprende com isso e com caráter e com princípios e com valores de vida, você segue a sua vida, mas tem que ter caráter, tem que ter atitude, porque mais tarde ou mais cedo você vai receber os frutos. É viver com alicerces em termos humanos e em termos daquilo que faz sentido. É saber que, independentemente das coisas, uma árvore vai crescer, mas vai crescer com raízes fortes. E é isso que nós muitas vezes... às vezes até nos distraímos e deixamos andar. Há outro aspecto que é fundamental, que é o terceiro. Há uma diferença muito grande entre envelhecer simplesmente e crescer em sabedoria. Que cada ano que nós possamos viver, que possamos ser mais sábios, que possamos ser mais iluminados e que possamos responder de uma forma com caráter, com princípios e com valores de vida, porque isso é que nos vai dar aquela força, aquela alegria e aquela vontade de seguir em frente, porque isso aquece-nos o coração. O terceiro, o quarto, é aquele que nós falamos muitas vezes, é o verdadeiro poder vem de nós, ou seja, nós temos que encontrar respostas dentro de nós, e isto é um clichê e toda a gente diz isso, mas é verdade. Se você silenciar o ruído de fundo, as suas distrações cada vez mais, que pode ser com tudo e mais alguma coisa, e você sabe, você vai ouvir, e há uma vozinha, você tem a voz da sua intuição, que você considera a sua intuição, mas com as premonições todas erradas, com tudo que é mau, nunca lhes dá alegria, nunca lhes dá a possibilidade de milagres e da esperança. Vocês todos os dias podem escolher a esperança, podem escolher a luz, podem escolher o sol, podem escolher a alegria, podem escolher os sorrisos e podem escolher simplesmente estar em silêncio. Nós devemos ter algum cuidado de estar mais em silêncio, porque no silêncio nós deixamos que a negatividade e que aquela raiva que muitas vezes, às vezes, e aquela amargura que às vezes uma pessoa tem, vai-se diluindo, e temos o tempo para responder, e temos o tempo para ouvir o outro, porque o outro, independentemente do que está a dizer ou quer dizer, também tem um problema. E muitas vezes só quer ser ouvido.
Quinto. Quinto.
Ai, o quinto. Você não nasceu para copiar os outros. Você nasceu para se destacar. Nós vivemos num período muito complicado, e desculpa, e depois eu perco-me nestas coisas, mas é verdade, toda a gente quer entrar em formatos, toda a gente quer entrar em ideias, em estereótipos, e depois as coisas não funcionam, porque aquilo que funciona para mim não funciona para o Fernando, e não funciona para a Maria, e não funciona para as Gertrudes. Nós não podemos copiar.
Eu gostava muito de uma canção da Sheryl Crow, cujo título era You Are an Original.
Não? Exato, é verdade. E nós, como cópias, nunca somos bons. Nós temos que encontrar a nossa impressão digital, a nossa assinatura de alma, e só a partir desse momento é que as coisas vão florescer. E isto, queridos ouvintes, andámos a falar há 6 anos. Outra ideia que eu acho que é muito... que eu acho que funciona para mim, é que os sonhos não funcionam a menos que você faça por isso. Você não pode ter uma ideia fantástica e um sonho que faz todo sentido e até que você encontre já estratégias para desenvolver e para num caminho, mas isso em dois dias. Passado três dias começam os mas e os ses. Se você não faz nada para concretizar, para manifestar um sonho, ele não se vai manifestar. Uhum. Se você até agora até tem feito alguma coisa, então vamos dar dois passos atrás. Vamos mostrar a alguns amigos, vamos falar disso a alguns amigos, vamos falar a pessoas desconhecidas, porque nós podemos pensar que estamos no caminho certo, mas pode haver alguma coisa que não seja coerente, e é nessa incoerência que as coisas que fazem toda a diferença. Nós temos que ter o nosso pensamento ao serviço do nosso coração. Uhum. Nós não podemos querer uma coisa e o nosso pensamento dar outra. Então, onde é que nós ficamos? Isto é importante que vocês pensem.
Sétimo.
Grandes coisas levam o seu tempo. Nós somos uns meninos mimalhos, nós batemos o pé e eu quero isto no momento certo. Eu digo muitas vezes uma frase que Sua Santidade, o Dalai Lama, diz, que é uma referência que nós adoramos e que utilizamos muito no nosso programa, que ele diz assim: obrigada, meu Deus, e ele é budista, que nós não temos aquilo que nós tanto quisemos num determinado momento.
Nós vivemos, na era do imediatismo, não é?
Sim, mas você não tem
isso. Aliás, é um dos grandes problemas da economia, não é?
Sim, mas você não tem isso. Pensar, graças a Deus que aquilo não aconteceu, eu na altura queria tanto, mas realmente hoje não faz nenhum sentido. E nós temos que perceber que os nossos sonhos, primeiro nós temos que fazer e dar os passos para, em direção à sua manifestação, mas temos que perceber que alguma coisa num determinado momento, se não acontece, eventualmente é porque nós ou não fizemos aquilo que deveríamos estar a fazer, ou então porque eventualmente não é uma coisa nossa, não é um sonho nosso, mas é alguma ideia de momento, assim, que até de momento assim muito rápido, e que como meninos mimalhos nós queremos e batemos com os pés, temos que deixar o tempo fluir, e assim como uma rosa demora muito tempo a florir e no inverno parece que está morta, ela não está, ela só está a ganhar força na sua raiz para que na primavera e no verão possa florir no seu esplendor. Temos que pôr as sementes e temos que dar o tempo. E as sementes, eu por acaso hoje ouvi uma coisa fantástica, as sementes durante muito tempo estão na terra, estão na escuridão, mas não estão mortas, uhum. Estão a ganhar a força e aquilo que é necessário
para que
possam depois crescer e fazer...
Oitavo.
A adversidade é inevitável. Nós não podemos viver a pensar que as coisas vão correr todas bem e que tudo vai ser um mar de rosas e que... Não, mas não temos que ver isso como algo negativo. É vida e pronto. Nós não temos que ensinar os nossos filhos ou então fazer reflexões sobre a facilidade ou sobre a dificuldade, mas nós devemos dizer que a vida tem imponderáveis, tem imprevisíveis. E nós o que podemos fazer...
Às vezes mais que coisas boas, não é?
É, mas nós se tivermos uma atitude, primeiro, responsável, consciente, se nós tivermos uma atitude de gratidão, de perdão o tempo inteiro, se nós investirmos na nossa autoestima, na nossa autoconfiança, o que é que nós vamos ganhar? Vamos ganhar mente aberta, vamos fortalecer o nosso corpo com coisas que sejam mais saudáveis, para podermos responder às adversidades com força e com coragem. O medo é um tempo de desperdício. Ter medo de alguma coisa é um desperdício. O medo bloqueia, o medo limita, o medo condiciona a sua vida. Por isso, deixe de ter medo, ou quando tenho medo, perceba porque eu tenho.
O medo bloqueia.
Bloqueia completamente. E muitas vezes nós temos uns medos que são muito básicos e muito elementares, mas que nos impedem muitas vezes de dar outros saltos. E assim, todos os dias tente fazer alguma coisa para perceber esse medo. É importante nós percebermos os nossos medos. Aí está, ter uma atitude positiva, perceber porque é que existe. Porque às vezes nem é nosso. Muitas vezes tem a ver com muitas coisas que estão ao nosso lado e nós aceitamos como nossas. E não tem nada a ver, às vezes, com isso.
Décimo.
A vida não é sobrevivência, mas prosperidade, crescimento, evolução, alegria e felicidade. Nós, quando tivermos esta ideia de que vivemos para sermos felizes, que vivemos para termos amanhã alguma possibilidade de férias, de comprar outra coisa qualquer, de perdermos o medo de... de até darmos valor a coisas que são materiais. Nós vivemos num mundo que é material, nós somos materiais, e nós, se tivermos uma atitude modesta, humilde, com tudo que tivermos ou com menos que tivermos, não faz diferença nenhum, mas se nós tivermos uma ideia de que nós merecemos o melhor que a vida tem para nos dar, esse melhor acaba sempre por nos chegar, e isto é importante.
11.
Se não mudar, não cresce. Se não cresce, não está realmente a viver. E os seus sonhos não se manifestam, nem as suas metas. Porque, assim, nós temos muito medo de sair da nossa zona de conforto.
Falava disso no início.
É verdade. E eu não estou a dizer que devemos dar e que devemos agora, feitos malucos, que devemos enverdar por tudo e experimentar
Sim,
tudo.
Claro,
e os
também não é isso.
Não, nem pouco mais ou menos. Mas temos que perceber que...
É por isso que entra aí o autoconhecimento, não é?
Exato. E que a vida é dinâmica.
Também falávamos disso.
É verdade. Não há paragem. Nós temos o dia e a noite, nós temos as luas, nós temos as estações do ano.
Tudo tem que ser avaliado.
E tudo está em constante mudança e evolução e crescimento, seja aquilo que for. O ar que nós respiramos ontem não é o mesmo que estamos a respirar hoje. Mas também temos que perceber que aquilo que nós respiramos é o mesmo que respiramos há milhares de anos atrás. Porque nós vivemos... Isto é outra coisa, não vivemos num planeta fechado. Mas mais do que isso, nós temos que perceber que cada dia nós temos a possibilidade de mudar, que cada dia nós temos a possibilidade de escolher, que todos os dias nós temos a possibilidade de perdoar, que todos os dias nós temos a possibilidade de agradecer e que todos os dias nós temos a possibilidade de viver em alegria e felicidade.
Estamos a acabar o tempo.
E infelizmente, vamos acabar com o clichê, mas que tem tanto mais que se lhe diga, que é: a vida é viver hoje, é viver agora. Se você não vive hoje, se você não vive agora, você não está a dar passos para a manifestação dos seus sonhos, você não está a dar passos...
Para o futuro.
E o seu eu da manhã vai ficar triste consigo, porque você não está a fazer nada para que amanhã possa ser mais feliz, realizado.
Olha, é uma boa maneira de fechar esta edição de fim de ano, porque já não temos mais tempo. E
viva a vida,
de facto,
hoje.
Viva hoje, pensando sempre que amanhã vai ser melhor.
Sim.
E 2020 vai ser melhor, porque nós vamos cá estar.
Exato.
Já logo no primeiro sábado de janeiro, para mais um momento de inspiração com a Maria do Sol e com o Fernando Salão, para todos um excelente 2020.
Viva hoje.